Oi, Paulo, bom dia para você, para quem está nos ouvindo na manhã desta terça-feira, hoje dia 12, dia que entrevistamos também o 12º candidato ao Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha, finalizando essa nossa série, que acontece já há algumas semanas, com os candidatos ao Conselho, a uma vaga, né, no Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha. São 5 vagas em disputa, eleição acontece no dia 1º, agora de outubro, e o meu entrevistado hoje é Wilson Júnior Vieira Ribeiro, que concorre com o número 42. Assim como os demais, o tempo da entrevista é de 10 minutos e passa a contar a partir do bom dia. Então seja bem-vindo, Wilson, bom dia para você.
Bom dia, Ricardo, e aos ouvintes da Rádio Cacique.
Wilson, nosso esquema aqui é o mesmo das outras vezes, então vamos à primeira pergunta. Considerando a importância do trabalho que é desempenhado pelos conselheiros tutelares e também essas qualidades necessárias para desempenhar a função, vamos falar o que te leva a disputar essa vaga no órgão local.
Bom, Ricardo, nessa pergunta eu gostaria de lembrar o que me motivou a concorrer a primeira vez ao Conselho Tutelar. Foi que eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos e meio, em uma entidade de acolhimento aqui em Lagoa Vermelha e conviver diariamente com crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violação de direitos. E a gente acaba por ver, por sentir que pode fazer algo mais por eles, né? E daí, nesse novo processo seletivo, já trabalhando há quase 4 anos, me vejo mais experiente, mais seguro e capacitado, né, para dar continuidade ao trabalho.
Certo, a segunda pergunta. Lagoa Vermelha é uma cidade diversa e aqui nós falamos em termos culturais e também sociais. Como é que você, se eleito também para o próximo mandato, pretende garantir que todas as crianças e os adolescentes, independentemente de origem ou da condição social, sejam igualmente protegidas e assistidas pelo Conselho Tutelar?
Olha, eu, como conselheiro tutelar, trato todas as crianças e adolescentes de maneira igual, sem distinção de origem, classe social ou condição que seja. Até porque a legislação, né, tanto a federal, que a nossa Constituição, e o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, traz bem claro que todos devem ser tratados sem distinção, ou seja, devemos cumprir o que diz a lei, o que ela determina.
Terceira pergunta, Wilson, a prevenção é parte fundamental do trabalho do Conselho Tutelar. Quais iniciativas você propõe para sensibilizar a comunidade e também promover conscientização a respeito dos direitos das crianças e dos adolescentes para evitar também que situações de risco apareçam?
Eu concordo, né, plenamente, que a prevenção é a melhor forma de tentar evitar a violação de direitos. Inclusive, o Conselho Tutelar, no final do ano passado, promoveu, juntamente com o CREAS, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público e o Poder Judiciário, um círculo de palestras, vamos dizer assim, né, junto a algumas escolas, abordando mais o público adolescente. E teve também, esse ano, umas rodas de conversa, vamos assim dizer, em outras escolas. E eu penso, né, que a melhor forma de prevenção é intensificar esse tipo de ação nos colégios, envolvendo os serviços que compõem a rede de proteção. Também acho que em datas específicas, como, por exemplo, o Maio Laranja, podem ser intensificadas essas campanhas preventivas, Ricardo.
Certo. Vamos à quarta pergunta. Ainda temos aqui praticamente 7 minutos de entrevista, 6h50. A quarta pergunta é a seguinte. A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes requer decisões rápidas e assertivas. Como é que você planeja lidar com as pressões externas e manter o foco no melhor interesse das crianças e dos adolescentes que dependem desse órgão?
Realmente, as pressões externas existem, e não são poucas, mas temos que colocar em primeiro lugar o que diz a lei. E é claro que, dependendo da situação, se ela é mais complexa, a gente busca o entendimento do colegiado e, se for necessário, o suporte, o apoio, né, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Penso que, independentemente de onde venham essas pressões externas, o Conselho Tutelar tem que preservar os direitos da criança e do adolescente cumprindo o que diz a lei.
Certo. Quinta pergunta. Vamos falar da prestação de contas e da transparência, que também são aspectos essenciais da função de um conselheiro tutelar. Como é que você, Wilson, pretende manter a comunidade informada sobre o teu trabalho, o trabalho do órgão, e garantir também que as tuas ações estejam em conformidade com as leis e os regulamentos?
Bom, Ricardo, Como a maioria dos colegas já disseram, né, os atendimentos do Conselho Tutelar são sigilosos e nessas situações requer ética para não expor, né, os envolvidos. Porém, os dados, os números que possam ser divulgados, deve-se aproveitar, sim, na minha opinião, as oportunidades que a rádio disponibiliza, né? Também podemos utilizar as redes sociais como mais uma ferramenta, né, de divulgação. É claro que sempre preservando as informações confidenciais.
Certo. Sexta pergunta, a última. Temos 5 minutos ainda de entrevista. A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes envolve lidar com situações delicadas e complexas. Como é que você pretende equilibrar a imparcialidade e também empatia para tomar decisões que afetam a vida das crianças, adolescentes e das famílias?
Ricardo, eu acho que tanto a empatia quanto a imparcialidade são necessárias, eu diria até que são fundamentais para ser conselheiro tutelar. Na minha opinião, as pessoas, quando procuram o conselho, elas chegam com situações bem complexas, estão fragilizadas, precisando de ajuda, e a gente precisa ter a empatia por elas, né? E a imparcialidade temos que ter durante a averiguação dos fatos para realizar os encaminhamentos necessários e sem nenhum pré-julgamento dos envolvidos.
Certo. Vamos então para as considerações finais. Wilson, nós temos 4 minutos e 10 segundos ainda até o final do seu tempo, de 10 minutos. Então, esse é um espaço também que você pode conversar aí com a audiência para pedir o voto.
Primeiramente, Ricardo, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Rádio Cacique proporcionou a todos nós, os candidatos, de expor suas ideias e opiniões e pedir à população que compareça às urnas no dia 1º de outubro. Mesmo que não tenha a obrigatoriedade de votar, a eleição para o Conselho Tutelar ela é muito importante. Esse ano são 6 locais para votação com urnas eletrônicas, com o objetivo de evitar filas e demora, né, na votação. Concorro com o número 42 e peço às pessoas que votem em mim. E como outro colega comentou, se pudermos ter um colegiado mais paritário entre homens e mulheres, é melhor, né? E dando mais uma reforçada, né? Concorro com o número 42.
Era isso, Wilson? Temos 3 minutos ainda?
Não, era isso aí. Muito obrigado, Ricardo, e aos ouvintes, e um bom dia.
Muito obrigado pela sua entrevista. O último candidato entrevistado aqui na nossa série, Wilson Júnior Vieira Ribeiro, que concorre na eleição com o número 42. A eleição acontece só no dia 1º de outubro, Paulo, mas no decorrer então das próximas semanas nós vamos reforçar também por meio do site da tua Rádio Cacique os critérios para a votação e também os locais onde as urnas estarão distribuídas. Então, ao longo aí das próximas semanas ainda voltaremos a falar de eleição. É importante ressaltar que quem quiser ouvir as outras entrevistas realizadas com os demais candidatos poderá encontrá-las no site da tua Rádio Cacique. Lá tem a entrevista com a Albinês de Lima Zantucci, a Ana Maria Stefani, Charize Vieira Oliveira, Clayton Antônio da Silva, Érica Toledo Grau Garcês, Jana Catarina Filipiaque, Manuela Santos de Oliveira, a Marinilze de Oliveira dos Santos, Rosa Maria Machado, Roseli Oliveira Rodrigues, da Sandra Matias dos Santos e daqui a pouco também do nosso último entrevistado, Wilson Júnior Vieira Ribeiro. Eu encerro por aqui a minha participação e volto para o estúdio contigo.